Futebol de Verdade, com António Tadeia.
Ora, então, olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número... deixa-me só ajeitar aqui o microfone, já está. A edição número 149 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje vamos falar fundamentalmente daquilo que se passou na jornada 28 da Liga Portuguesa, não só da vitória do Sporting sobre o Benfica no derby de Alvalade no sábado, 2-1, mas também sobre a derrota do Futebol Clube do Porto em casa frente ao Vitória Sport Clube ontem também por 2-1. Portanto, aquilo que eu já deixei aqui, não só a minha opinião sobre o derby de sábado no Futebol de Verdade Flash, relativo ao Sporting Benfica, e ele, por enquanto, ainda é apenas um exclusivo para subscritores premium do meu Substack. Está no meu Substack, em tadeia.substack.com. Esse vídeo tem cerca de 21 minutos e lá está falado tudo. Começa sempre com uma análise geral ao jogo, prossegue para a análise tática às duas equipas, continua com a análise individual aos jogadores e fecha com a análise ao trabalho da equipa de arbitragem. Portanto, quem quer ter uma análise minha sobre o jogo, tem bom remédio, é lá que a encontro, e vou deixar já aqui o banner com o endereço para poderem aceder, é tadeia.substack.com, está lá desde a noite. Creio que, como estive na RTP no final desse Sporting Benfica, cheguei a casa, ainda fui fazer o vídeo para vocês, está lá, creio que desde cerca das 2 da manhã, de sábado para domingo. Vai a partir de hoje, das 8h30, porque fazem 48 horas sobre o início do jogo, passar a ser conteúdo livre para todos aqui mesmo no meu canal de YouTube. Portanto, hoje, a partir das 20h30, quem quiser poderá aceder também a esse Futebol de Verdade Flash relativo ao Sporting 2, Benfica 1. E digo isto porque já falei sobre todos estes aspectos do jogo no Futebol de Verdade Flash da madrugada de sábado para domingo. Já escrevi hoje de manhã, no último passo, sobre aquilo que, do meu ponto de vista, aqueles que, do meu ponto de vista, foram os aspectos fundamentais deste derby, tanto para justificar a vitória do Sporting como para justificar a incapacidade do Benfica para ganhar este jogo, como também para justificar aquilo que neste momento, e eu sou coerente com aquilo que disse aqui na semana passada, neste momento me parece ser o favoritismo do Sporting para ser campeão nacional. Eu diria que neste momento o Sporting tem 15% de hipóteses, perdão, 85% de hipóteses de vir a ganhar o campeonato, ainda deixo a 15% para o Benfica, portanto não me parece de todo que este seja um assunto absolutamente encerrado. Portanto, tudo isso já está escrito, já está dito. Hoje, curiosamente, e vou só fazer este pequeno introito antes de entrar nos vossos comentários, quero saber aquilo que vocês pensaram ou aquilo que vocês viram nos jogos. Quero ter a vossa opinião também sobre os jogos. E, além disso, quero ainda, se tiverem perguntas para fazer, podem deixá-las. Quero lembrar-vos ainda também que não é no live chat, é na caixa de comentários. Podem deixar perguntas para serem selecionadas para a pergunta da semana no programa de sexta-feira. Porque na sexta-feira vai haver Q&A, portanto, na sexta-feira podem desde já começar a deixar perguntas nas caixas de comentários para eu selecionar depois uma para ser respondida na emissão da próxima sexta-feira. Mas queria fazer este pequeno introito só para vos dizer uma pequena coisa. Hoje de manhã, quando publiquei e passei ainda assim boa parte, respondi a 2 ou 3 pessoas. Eu tenho por hábito não responder nas redes sociais, respondo sim aqui no Futebol de Verdade e nas caixas de comentários dos textos no meu Substack, em tadeia.substack.com, conforme está a passar aqui em baixo. Mas hoje de manhã ainda respondi a 2 ou 3 pessoas, porque me pareceu que as pessoas não tinham claramente percebido aquilo que estava ali em causa. A imagem que eu selecionei, e é preciso que vocês também entendam isto, eu não sou repórter fotográfico, nem aquilo que eu faço aqui gera rendimento suficiente para publicar fotografias que não sejam de uso livre. Portanto, os meus textos são, regra geral, ilustrados com fotografias que eu vou buscar às redes sociais dos clubes ou às redes sociais da própria Liga. E selecionei, entre todas as fotos que podia selecionar para ilustrar o texto do último passo de manhã, e isto não é de todo uma situação ideal. Fico sempre com um bocadinho de... como é que eu lhes hei de chamar? Não é remorsos, mas é um bocadinho de sentimento de culpa por estar a utilizar, porque as fotografias que ali estão são fruto do trabalho de alguém que, no entanto, já as estará vendido para serem utilizadas nas redes sociais dos clubes. O ideal seria, naturalmente, eu poder ter repórteres fotográficos e poder, naturalmente, também pagar-lhes pelo trabalho que eles, naturalmente, tiveram. Mas não é essa a solução em que, ou a situação em que vivemos neste momento. E entre todas as fotos que havia disponíveis, selecionei uma foto belíssima, que, aliás, nem sei quem é o autor. Encontrei-a no Facebook do Sporting. Uma foto belíssima com uma imagem tirada de cima, creio que terá sido através de um drone, do momento do primeiro golo do Sporting, o remate do Jenny Catamo, a bola a encaminhar-se para a baliza. E imediatamente toda a gente que eu usei aquela foto por várias razões. Primeiro, porque a foto é muito bonita. Segundo lugar, porque a foto é invulgar, é um ângulo absolutamente invulgar. Não estamos habituados a ter fotografias daquele ângulo, há uma vista absolutamente de cima do lance. Em terceiro lugar, porque a foto ilustrou em terceiro lugar, porque estava já no Facebook de um dos clubes, portanto, já era pública. E em quarto lugar, porque ilustrava na perfeição aquilo que eu defendia no texto, e que defendi no texto, que foi a capacidade do Sporting para fazer golo fácil. É uma equipa que viaja muito acima nos golos marcados em relação ao índice de golos esperados que tem. E isto é um mérito, e geralmente é um mérito dos campeões. Ora, imediatamente os comentários, e é curioso, tive que responder não só a um adepto do Sporting como a um adepto do Benfica, que ambos se queixavam da mesma coisa, que eu estava a usar aquela foto para tentar provar qualquer coisa relacionada com uma posição de fora de jogo, não sei quê, porque tal, no lance do golo anulado, ou Di Maria foi anulado na taça, porque havia um jogador que estava a obstruir a visão do guarda-redes, e não foi nada por causa disso, não era porque obstruísse a visão, era porque impactava a ação do guarda-redes, porque ele, estando no caminho da bola, podia sempre tocar-lhe, então o guarda-redes tem que retardar o momento em que se faz o lance. E eu expliquei isso tudo na altura no Futebol de Verdade Flash, mas as pessoas, regra geral, também não querem saber. Ora, a fotografia não estava lá para comentar foras de jogo nem arbitragens, estava lá precisamente porque era, do meu ponto de vista, significativa no plano do futebol. Não estou a fugir ao debate das arbitragens, tal como vos disse nos 21 minutos do vídeo do Futebol de Verdade Flash, que os subscritores premium do meu Substack já puderam ver na noite de sábado para domingo, e que todos os outros vão poder ver a partir da noite de hoje. Nesses 21 minutos, há 4 minutos e tal, quase 5 minutos, só a falar de arbitragem. Portanto, o debate da arbitragem está lá feito. Agora, aquilo que me parece a mim mais interessante e mais profícuo é, de facto, falarmos de futebol. E era isso que eu estava a tentar discutir ali. Pronto, achei que devia fazer aqui este pequeno introito, porque já imagino que grande parte das perguntas que vocês terão para fazer, ou dos comentários que terão para fazer, tenham que ver com a não expulsão do Di Maria, com a não expulsão do Hjulmand, com o golo validado ao Sporting, com o golo, enfim, são coisas que, muito francamente, aquilo que vou fazer, se aparecerem esses comentários, é remeter-vos para o Futebol de Verdade Flash. Já dei lá a minha opinião sobre todos esses lances, quem quiser saber é só ir lá ver. Se não quiserem gastar os 5 euritos que vos custa a subscrição mensal do meu Substack, ainda vos deixo duas novidades. A primeira novidade é que basta esperar até às 8h30 de logo à noite e o vídeo vai estar aqui no meu canal de YouTube disponível para toda a gente. A segunda é que, se forem através da app do Substack, e desde já vos encorajo a descarregarem a app, têm direito a um post gratuito. E, portanto, podem escolher esse e ficam logo a saber aquilo que eu penso sobre todos os lances de arbitragem no Sporting Benfica. Arrumada a questão. Vamos lá. Comentários vossos. Quem foram os primeiros a aparecer hoje? O primeiro foi o Pedro Barreira. Bom dia. Veio depois o Vítor Cardoso, uma boa semana para todos, bom dia para si também, boa semana, Vítor. O Jorge Fernandes veio desejar bom dia, tal como o Luís Mendes, e o Jorge Fernandes deixou pergunta: apesar de ter uma equipa mais fraca do que os dois concorrentes, quais são as reais possibilidades de o Vitória Sport Clube conseguir o terceiro lugar esta época? Oh, Jorge, neste momento eu acho que não são muitas. Eu acho que o Vitória estará no limiar máximo daquilo a que pode aspirar, porque de facto tem uma equipa mais fraca do que o Futebol Clube do Porto e do que o Sporting Clube Braga. Agora, é importante percebermos que o Sporting Clube Braga está numa situação complicada, na qual se meteu com esta história toda do treinador, para aqui, para ali, para lá. Portanto, vamos a ver aquilo que se passou com o Braga neste fim de semana, em que apanhou 3 a 0 em casa do Arouca, do Daniel Sousa, que vai ser treinador do Braga na próxima temporada, porque o Braga não quis, da mesma forma que vai receber pelo Artur Jorge ter ido para o Botafogo, não quis pagar pelo Daniel Sousa, e era menos dinheiro, vir do Arouca para o Braga. Portanto, a situação não é fantástica e vamos ver se a equipa consegue recompor-se deste momento. E o Futebol Clube do Porto continua ainda. Ontem estava a ouvir o Sérgio Conceição no final do jogo contra o Vitória Sport Clube. E o Sérgio a dizer que os jogadores sentem as injustiças e é difícil estarem focados porque se sentem revoltados e injustiçados. Ora, se a ideia é ter os jogadores focados no jogo, se a ideia é ter os jogadores focados na sua produção em campo, então se calhar este discurso constante acerca das arbitragens acaba por ser um bocadinho contraproducente. É aquilo que me parece. Porquê? Porque desfoca os jogadores daquilo que deve ser o seu objetivo principal, que é o jogo, e passa a fazer com que eles se foquem também eles muito naquilo que não é a missão deles, que é lutar contra o alegado prejuízo que está a ser perpetrado pelas arbitragens. Bom dia para o Luís António Cabral. O André Reis pergunta, será que já temos campeão decidido? Eu acho que não, já disse, 85% para mim. E atenção, na semana passada, quando eu falei aqui nos 85% e escrevi também no último passo, creio que de sexta-feira, houve muita gente a vir dizer, não, se o Sporting ganhar é campeão. Não acho nada que seja. O Sporting vai ter um mês de abril muito complicado ainda. Porquê? Porque vai ter agora deslocações seguidas ao Gil Vicente, que acaba de mudar de treinador. Não se sabe ainda muito bem o que é que vai produzir. Portanto, isto é o pior pesadelo para um treinador, é enfrentar uma equipa que a seguir uma chicotada psicológica. Não porque ela possa render muito mais ou muito menos, mas porque não se sabe como é que vai jogar. É incógnita total em termos de observação, em termos de estratégia. Não se sabe o que é que o Gil Vicente vai fazer nesse jogo. Depois, vai fazer o tal jogo em atraso em Famalicão, jogo complicado também, e a seguir recebe o Vitória e vai ao Porto jogar com o Futebol Clube do Porto. Portanto, é um mês de abril difícil para o Sporting, no qual, eu diria, se o Sporting ganhar 3 destes 4 jogos, será naturalmente campeão, até porque o Sporting neste momento está a 14 pontos do título, isto presumindo que o Benfica ganha todos os seus jogos. Enfim, na teoria são 15, porque 14 pontos só garantiriam que, se o Benfica ganhasse todos os jogos, Sporting e Benfica acabavam com o mesmo número de pontos. E neste momento, estando o confronto direto empatado, 2-1 para o Benfica na Luz, 2-1 para o Sporting em Alvalade, o Sporting tem 13 golos de vantagem. Poderá perdê-los aqui até a final. Sim, é possível. Mas creio que é pouco provável. Portanto, aquilo que me parece é que o Sporting precisa de, em 21 pontos que ainda tem por disputar, porque tem 7 jogos, precisa de fazer 14. 14 pontos são 4 vitórias e 2 empates. Ainda sobra espaço para uma derrota. Ou, enfim, podem ser 5 vitórias e já são 15 pontos. Mas pergunto ao André, será que já temos campeão decidido? Eu acho que não. Sei que matematicamente ainda é possível o Benfica ser campeão, mas já acho difícil o Sporting deixar escapar o título. Também acho difícil, mas é possível. Portanto, estamos aqui naquela fase em que pode acontecer. Não me parece provável, mas pode acontecer. Temos o João Lopes hoje com o alter ego João Ligeiro, um dos muitos. Diz o João, mais um dia de labuta, espero não ser bloqueado, mesmo podendo ter opiniões incómodas. Acho que o Tadeia nunca percebeu bem a razão pela qual foi gozado pela Joana Marques. Ó, João, percebi perfeitamente. E vou dizer-lhe outra coisa. Nunca o bloqueei por ter opiniões incómodas. Ainda na segunda-feira passada, o bloqueei no final do programa, quando o João começou com aquela ladainha do costume, que é uma falta de respeito absolutamente inaceitável para mim, que era, ai, porque o Tadeia pôs a irmã a trabalhar no Canal 11. É uma falta de respeito para mim, porque você não consegue provar isso, é uma falta de respeito para a minha irmã, que é uma profissional com provas dadas na área. E não veio, vá lá, naquela naquele dia, com a outra, ah, é porque o Tadeia, como é que pode fazer os comentários da seleção quando fez um livro sobre o Fernando Santos? Quando eu já tive o cuidado de explicar várias vezes que o livro, a biografia de Fernando Santos que eu fiz é uma biografia não autorizada e não foi feita, aliás, recusei a proposta da Federação Portuguesa de Futebol para fazer com a Federação Portuguesa de Futebol, que seguramente me daria muito mais dinheiro a ganhar. Portanto, João, nunca foi bloqueado por ter opiniões incómodas, foi bloqueado várias vezes e com vários alter egos, com várias personalidades, por uma razão muito simples, ou melhor, que são duas, porque mentiu e porque faltou ao respeito às pessoas. E ainda posso juntar uma terceira, porque geralmente vem aqui estragar o ambiente. Mas vamos a ver, por hoje vai ficar, enquanto não passar aquela linha. Quando passar a linha, andou, é sempre assim que vai acontecer. Bom, Luís Mendes. Este Vitória do Pacheco está a jogar um futebol muito interessante, por acaso ontem achei, na quarta-feira para a taça não achei, portanto tem dias. Juntamente com o Arouca são duas boas surpresas da nossa liga, sim. Muito bem, ok, já vai aqui o João, continua, está, o João tem o dedo muito ligeiro, é tal coisa. Pergunta aqui o João Lopes, acredita que a continuidade de Conceição está dependente das eleições? Não sei o que lhe dizer, João. Olha, acho que, eu sequer que lhe diga, neste momento acho difícil que o Sérgio Conceição continue no Futebol Clube do Porto. E acho difícil por uma razão muito simples. Eu acho que ele está, por um lado, comprometeu-se, se calhar, em demasia com a candidatura de Jorge Nuno Pinto da Costa, embora nunca tenha declarado o seu apoio, mas aquele abraço que foi dar ao lançamento da candidatura de Pinto da Costa foi de certa forma, sintomático. Acredito que André Vilas Boas já esteja a pensar num plano B, enquanto Pinto da Costa diz que não, que só tem mesmo plano A, mas, por outro lado, também me parece que, ao longo dos anos, o Sérgio Conceição foi demonstrando algumas situações de incómodo com a gestão que tem vindo a ser feita por parte da SAD, seja porque os negócios que são feitos na compra e venda de jogadores ou na não renovação de jogadores fundamentais não lhe agradam, seja porque ele acha que naturalmente deveria ter sido feito outra coisa. Portanto, admito perfeitamente que ele se sinta cansado e que prefira mudar de ares ou até inclusive fazer um ano sabático. São 7 anos à frente do Futebol Clube do Porto. Este ano tem sido fraco em termos de produtividade e, portanto, admito que ele possa pensar. E, portanto, a minha resposta para si é que acredito que não está dependente das eleições. Embora, de facto, me pareça mais provável que ele continue, se Jorge Nuno Pinto da Costa ganhar as eleições, do que se ganhar o André Vilas Boas. Pedro Barreira, acha que o campeonato está entregue ao Sporting? Respondido antes. Portanto, ora, muito bem, vamos lá ver, continuar, e portanto já está respondido. O Pedro já há de ter visto com certeza a resposta que dei atrás. Pedro Fonseca, boa tarde a todos. Como benfiquista, dou os parabéns aos adeptos do Sporting pelo excelente campeonato. Muito bem, e diz ainda o Pedro Fonseca, já não via um Sporting a jogar assim desde o tempo do Fraguito e do Iazalde. Bom, eu não vi o Sporting do Fraguito e do Iazalde, não sei que idade é que tem o Pedro. Mas, curiosamente, ainda aqui há dias, um amigo meu sportinguista me perguntava quais tinham sido as melhores equipas do Sporting que eu tinha visto jogar. E é curioso que as melhores equipas do Sporting que eu vi jogar não ganharam. Foram, eu diria, a equipa de 93-94, que acabou por perder o campeonato, aquela equipa do Carlos Queiroz, com o Paulo Sousa, com o Figo, com o Balakov, com o Valks. Começou a época com o Bobby Robson e acabou com o Carlos Queiroz, e acabou por perder o campeonato, perdendo por 6-3 em casa com o Benfica. E depois a equipa de 2015-16, com o Jorge Jesus, a equipa que tinha o Slimani, que tinha o William Carvalho, que tinha o Brian Ruiz, que tinha o Teo Gutierrez, que tinha o Adriano Silva, o João Mário, que é uma equipa que também perdeu o campeonato, perdendo em casa com o Benfica por 1-0, naquele jogo famoso, ficou famoso por causa do remate do Brian Ruiz para a bancada, quando tinha a baliza aberta ali a menos de 1 metro. Portanto, nenhuma delas ganhou. A outra, eu acho que a deste ano estava a jogar, ou tem estado a jogar muito bem, embora tenha tido dificuldades, do meu ponto de vista, até inesperadas nestes dois jogos com o Benfica, para a taça e para o campeonato, conseguiu os dois objetivos, que foi ganhar o jogo do campeonato, 3 pontos, 0 pontos para o Benfica, e empatar o jogo da taça, seguindo para a final. Bom dia, Marco Almeida. André Bastos, uma das grandes valências do Santos Justo é a sua velocidade. Não poderia ser uma solução interessante como ala direito, dando possibilidade de atacar a profundidade e assim diversificar o ataque do Sporting? Eu creio que aquilo que o Ruben Amorim quer dos alas não é tanta velocidade. E ele explicou isso e explicou bem no final do jogo com o Benfica. A diferença entre o Jani Catamo e o Jogaio. É verdade que nenhum dos dois é um jogador muito rápido. Mas o Nuno Santos é um jogador rápido. Mas aquilo que o Ruben Amorim quer dos seus alas é que, pelo menos, de um lado haja um jogador com capacidade para meter um para um. E um para um é encarar frente a frente, um para um, fintar, passar, dispensar o apoio próximo. Não há tanto no Sporting essa ideia de atrair dentro para jogar fora. Há mais o contrário, atrair fora para jogar dentro. E é precisamente por isso que, tendo o Jani Catamo a jogar a partir da direita, forçando um para um com quem estiver frente a ele, o Sporting não precisa de ter o avançado interior direito tão perto da linha e pode tê-lo mais dentro. Dessa forma, causando a tal dúvida a que o Ruben Amorim aludia. Porquê? Porque tendo o Trincão a jogar dentro, mais próximo do Jokeres, com o Yulman e o Morita, ou o Bragança, tendo o adversário também dois médios, cria-se ali a dúvida nos médios do adversário e cria-se a possibilidade de ganhar superioridade numérica por dentro. Porquê? Porque basta deixar o tal um para um nas alas. Ora, lá está, a velocidade não é de todo, parece-me a mim, um dos aspectos que o Ruben Amorim queira tirar dos seus alas, é um aspecto que ele quer tirar mais dos centrais exteriores. E por isso acho que o Santos Justo está onde tem que estar e é, de facto, um grande acrescento à equipa do Sporting nesta ponta final da temporada, quando ficou bem do ponto de vista físico, e vamos ver quanto tempo é que dura, se dura até a final da época, porque na época passada ele também chegou, começou lesionado, apareceu na ponta final da época, voltou a lesionar-se e esta época voltou a ter problemas físicos. Bom dia para o Emanuel Dantas. E pergunto ao Ricardo Pinho, para quando um futebol de verdade mais vocacionado para o mercado de verão, na perspectiva dos grandes portugueses? Se calhar lá mais para a frente, Ricardo, vamos a ver. Para já parece-me ser, ainda estamos a pensar nesta época e não na próxima. Pedro Fonseca, os treinadores não deviam ser multados quando vêm falar das equipas de arbitragem, de todas as equipas sem exceção? Eu creio que são. Agora, se as multas são relevantes ou não são, isso é outra conversa. Mas eu aqui sou sensível a dois tipos de argumentos. Por um lado, aqueles argumentos que dizem isso é limitar a liberdade de expressão. Não se pode. O 25 de Abril fez-se para podermos falar. E, aliás, ainda no outro dia, no pré-match do Sporting Benfica, falámos sobre isso, porque alguém tinha dito que... os árbitros são profissionais e, portanto, têm mais é que aguentar a pressão. A questão é qual é que é o tipo de pressão que é feito. Mas depois também há outro lado, que eu confesso que estou mais nesse outro lado, que é, eu acho que o condicionamento sobre as arbitragens se faz fundamentalmente assim, gerando ruído à volta das eventuais más decisões. E isso, às vezes, nem são más decisões, mas são decisões que, de tão faladas, acabam por parecer que foram más, e isso, de certa forma, vem condicionar atuações futuras. E é isso que está aqui em causa. Portanto, eu acho que os agentes futebolísticos, sim, não deviam falar das arbitragens. E os ingleses têm isso muito bem resolvido, nos regulamentos da Premier League. E, aliás, basta ir à Liga dos Campeões. Nós não vemos treinadores portugueses a falarem abertamente das arbitragens na Liga dos Campeões. Porquê? Porque ali... a coisa já bate com força, já não são os 100 euros de multa, enfim, estou a brincar, não são 100 euros, não sei, nem sei quanto é que é, mas as multas ali já são muito, muito a sério. Edmiro, Miguel Batista, bom dia, se o Vitória ficar em terceiro ou quarto, você vai considerá-lo candidato ao título na próxima temporada? Esse foi o seu argumento para considerar o Braga candidato ao título. Não, não foi, Edmiro. O meu argumento para considerar o Braga candidato ao título este ano teve que ver com um crescimento consolidado ao longo de várias épocas e com a análise do plantel que o Braga tinha para este ano. Uma coisa é o Vitória ficar em terceiro e reforçar-se para a próxima época. Outra coisa é o Vitória ficar em terceiro e perder os seus jogadores fundamentais para a próxima época. Vamos a ver o que é que vai acontecer. No dia... em que começar o próximo campeonato, eu lhe direi o que é que acho sobre isso. Neste momento não tenho essa capacidade. Olá para o Ricardo Alves. Xavier Godinho, acho que o Vitória, além de estar no melhor momento que o Braga, tem um calendário mais fácil para ameaçar o terceiro lugar do Futebol Clube do Porto. O Vitória, jogos contra equipas de topo, creio que ainda vai jogar a Alvalade e recebe o Braga. Portanto, e depois já jogou as duas vezes com o Porto, já jogou as duas vezes com o Benfica. O Braga ainda tem que jogar com o Porto, creio que em casa, visitar o Vitória e visitar a Luz. De facto, não está fácil. O Porto tem que ir a Braga e tem que receber o Sporting. Enfim, os calendários são o que são. Eu acho que o Porto, em condições normais, vai mesmo ser terceiro, por uma razão muito simples. Tem melhor equipa. Ponto. Final. Álvaro Rocha, olá, boa tarde. 4 mil adeptos ontem no jogo em Elvas para o Campeonato de Portugal, 4ª Divisão. Creio que tenha sido do Vitória. Por acaso não vi ainda os resultados do Campeonato de Portugal de ontem, mas para o Álvaro estar a falar disto, terá sido com certeza do Vitória Futebol Clube de Setúbal. O Vitória é um grande nesse aspecto, não é? E, portanto, continua a ter público. É pena que não tenha depois condições para estar a jogar mais acima a jogar mais acima na pirâmide competitiva do futebol português. Portanto, pergunta aqui o Pedro Fonseca, apesar da sua análise, qual o favorito para o terceiro lugar no campeonato? Já disse, o Clube Porto tem melhor equipa, portanto, à partida será terceiro, mas vamos ver, era preciso o Porto também entrar ali numa crise gigantesca daqui até lá, não creio que venha a suceder. Arnaldo Guimarães, bom dia. Afonso Silva, Mourinho no Benfica, é imaginação ou podemos sonhar? Ou Afonso, acho que para já é imaginação. Agora, se o seu sonho é esse, não sou eu que lhe vou tirar. Vamos lá ver, o que é que há a dizer sobre isso? O Benfica para já tem um treinador, tem mais 2 anos de contrato. Não estou convencido, em absoluto, que o melhor para o Benfica seja despedir Roger Schmidt. Isso implica um investimento ainda assim avultado. Vai ser preciso, certamente, pagar ao treinador, pelo menos até ele voltar a trabalhar. Portanto, há essa primeira questão a resolver. Segunda questão, e vamos a ver ainda o que é que vai fazer o Roger Schmidt daqui até final da época. Não está fora de hipótese, embora esteja muito difícil, ser campeão nacional. Não está fora de hipótese, embora seja igualmente muito difícil, ir a ganhar a Liga Europa. Portanto, vamos lá com calma. Depois, em relação ao Mourinho, eu admito que sim, quer dizer, o José Mourinho está livre. O Benfica tem, se calhar, capacidade para o convencer a regressar, uma vez que ele já foi até, inclusive, é treinador do Benfica. Tenho algumas dúvidas relativamente à compatibilidade entre aquilo que é o treinador José Mourinho e aquilo que é o projeto e o modelo de negócio do Benfica. Entre aquilo que é a ideia de jogo do treinador José Mourinho e aquilo que é o projeto e o modelo de negócio do Benfica. Mas um dia destes, se calhar, podemos aprofundar isso um bocadinho mais, se houver aqui um bocadinho mais de base para falarmos sobre isso. Também não estou agora, de repente, se alguém se lembra de perguntar se o Klopp no Flóculo do Porto ou no Sporting, se é imaginação ou se podemos sonhar, enfim, não vamos começar a dar lastro a isso. E eu acho que muitas vezes fala muito de uma coisa que não faz, do meu ponto de vista, muito sentido, que é, ah, o Mourinho foi ver o jogo. Então o Mourinho é treinador de futebol, homem. O Mourinho é treinador de futebol, vai ver os jogos de futebol. Se ele tivesse, se ele andasse a ver jogos de hockey em patins, é que eu achava estranho. Agora ele vai ver os jogos de futebol, vai ver aqui, vai ver ali, vai ver acolá. É treinador de futebol, é profissional, quer manter-se atualizado, quer falar com as pessoas, estar com as pessoas. Acho perfeitamente normal que ele vá ver jogos aqui, ali e acolá. Não vejo aí nenhuma coisa dele estar-se a fazer ao lugar do tipo e tal. Não sei. Bom, Luís Mendes, Sporting Benfica. O Benfica esteve bem, mas aceita-se a vitória do Sporting, que são efetivamente a melhor equipa este ano. Aliás, aproveito para chamar a vossa atenção para o texto de lançamento do derby que eu lancei e infelizmente só o consegui ter pronto no sábado, eram para aí 4 da tarde, portanto perdi ali um bocadinho de lastro que podia ter caso primeiro as pessoas ainda estivessem em dia de trabalho e não em dia de fim de semana e depois se tivessem mais umas horas para o ler antes do jogo, mas a maior parte das métricas coletivas, e o texto de lançamento do derby foi uma análise estatística não só coletiva ao Sporting e ao Benfica, como individual a todos os jogadores que poderiam aparecer nos 11 para essa noite, mas todas as métricas coletivas, sem exceção, favoreciam o Sporting. Havia algumas em que havia grande equilíbrio, mas, por exemplo, é espantoso verificar que o Sporting permite que os adversários criem bastante menos situações de golo do que o Benfica. O Benfica cria um bocadinho mais do que o Sporting. E o Sporting, a partir daí, tem muito mais golos marcados por uma razão. Está a viajar, neste momento, com uma diferença entre golos marcados e golos esperados, que é recorde entre todas as ligas relevantes no futebol europeu. São, neste momento, mais 18,5. Isto é, o Sporting, em condições normais, deveria ter marcado menos 18,5 golos. Marcou esses 18,5 golos a mais porque tem uma capacidade de aproveitamento extraordinária e volto a dizer, isto não é sorte, e digo isto todos os anos, faço sempre esta análise, geralmente a equipa que tem uma superior capacidade de aproveitamento das oportunidades acaba por ser campeã. Lembro-me que se falava muito disto acerca do Benfica do Jonas, por exemplo. Porquê? Porque era uma equipa que, frente ao golo, não vacilava, fazia, ponto, é isto, é para fazer. Ia dizer, o Benfica tem uma ligeiríssima superioridade face ao Sporting relativamente a golos esperados, por exemplo, mas é muito pequena, mas depois o Sporting tem uma superior capacidade de aproveitamento, mas pelo outro lado também o Sporting tem uma vantagem enorme sobre o Benfica relativamente à capacidade defensiva, à capacidade para impedir os adversários de criarem situações de gol. E é curioso verificar que a melhor equipa do campeonato nesse aspecto é o Sporting, a segunda é o Futebol Clube, era antes desta jornada, ainda não atualizei os dados, a segunda era o Futebol Clube do Porto, a terceira era o Moreirense, e o Benfica aparecia apenas em quarto lugar. Ora, porquê é que o Benfica tem a melhor defesa do campeonato? É muito simples, porque tem tido na baliza um guarda-redes que já ia com 9 golos evitados. Enquanto, por exemplo, os guarda-redes do Sporting, os dois juntos, iam com tinham sofrido mais golos do que aqueles que, em condições normais, deveriam ter sofrido. Bom, mas convido-vos a darem um salto ao texto. Chama-se Um Manual para a Decisão. Está aqui no meu Substack, tadeia.substack.com. E volto a dizer, é conteúdo premium, mas, e até vos digo, vão mais bem servidos com este do que com o flash do jogo. Até porque o flash do jogo vai estar disponível gratuitamente logo à noite. Se forem pela app do Substack, têm direito a um conteúdo gratuito. É só entrarem lá na app e podem ver um conteúdo gratuito. Depois, a partir daí, já têm que fazer a subscrição e volto a repetir, a subscrição premium custa-vos apenas 5€ por mês. Ou melhor, são 4€ e 6 cêntimos mais IVA. É assim que deve ser dita a coisa. E não há cá subscrições sem fatura, lamento, portanto, porque eu não sou favorável a isso. Mas ia dizer que, se quiserem dar lá um salto, recomendo, é uma questão de... vão ficar a conhecer muito melhor e há ali muitas surpresas, até relativamente aos índices individuais dos jogadores. Há coisas que nem eu próprio estava à espera de concluir. João Costa, bom dia. A insistência de Conceição a desculpar a má época somente com as arbitragens não estará ultrapassada? A má época não vale tudo. Eu acho que sim. O Luís Mendes diz ainda parabéns aos campeões. Ó Luís, o campeão por enquanto ainda é o Benfica. Portanto, vá lá mais devagar com isso. Álvaro Rocha, vou deixar no chat do Discord um vídeo da incrível moldura humana que foi feita pelo Elvas no jogo contra o Vitória. Eu há bocado disse que o Vitória é um grande, mas atenção. O Elvas, Clube Alentejano de Esportes, também não é um clube pequeno. Vamos lá ver, é um clube que tem tradição. E estes clubes com tradição no futebol português, de facto, são sempre uma lufada de ar fresco quando se trata de... mesmo que estejam a jogar no Campeonato de Portugal, são sempre uma lufada de ar fresco para o futebol nacional. João Nogueira, como se justifica um treinador Schmidt fazer uma substituição em tempo útil? Acha mesmo que é só falta de confiança? Ou roça a incompetência? João, eu, no ano passado, eu escrevi sobre isso hoje de manhã também, e recomendo então ao João que dê um salto ao meu Substack, tadeia.substack.com, para ler o texto de hoje de manhã, que se chama Um Espelho da Época. Há uma diferença brutal, não só nestes dois jogos, e nestes dois jogos, se formos a ver, o Ruben Amorim utilizou 18 jogadores, 16 dos quais foram pelo menos uma vez titular. O Schmidt repetiu o 11. É verdade que ainda utilizou, salvo erro, deixa-me cá ver, tenho que recorrer aqui à cábula, que isto já foi de manhã. Ainda utilizou 15 jogadores. Mas dos, ora, deixa cá ver, 11, 12, 13, 14, 15, 16 jogadores. Utilizou 16 jogadores. Mas, além dos 11 titulares, só um, o que jogou mais foi o Arturo Cabral, jogou 19 minutos. Ora, no Sporting, dos 18, 16 jogaram mais de 20 minutos. E só dois é que jogaram menos do que esses 20 minutos, que foram o Edwards, 18 minutos, e o Kwan Reddy, 10 minutos. Portanto, isto depois reflete-se também naquilo que é a generalidade da época. E isto já não sei dizer de cor, tem mesmo que ir ver o texto. Mas sei que há, para aí, acho que são 7 jogadores do Benfica que fizeram pelo menos 75% dos minutos de competição desta época. No Sporting só há um, que é o Gyökeres. Mas depois, se formos inverter esta tabela, viramos-lo ao contrário e vamos ver. E agora, quantos é que fizeram pelo menos 25%? Há muito mais no Sporting do que do Benfica. Porquê? Porque o Ruben Amorim tem, de facto, gerido ou tem utilizado mais gente com mais frequência. E isto, do meu ponto de vista, é fazer ver a todos que todos contam. Ora, não é isso, não tem sido esse o método Schmidt. E não há aí livros sobre a Schmidtologia. Okay. É uma questão de irmos lá ver se isso lá está explicado. O que é que acontece? No ano passado, quando o Roger Schmidt usou sempre o mesmo 11 nos primeiros 4 ou 5 meses da época, até ao Campeonato do Mundo, e a equipa foi sempre respondendo bem, também porque tinha outra capacidade. Tinha Enzo Fernandes, tinha Gonçalo Ramos, tinha Grimaldo. Isso faz muita diferença. E estes jogadores não foram substituídos. Enfim, o Enzo Fernandes foi substituído quase ao mesmo nível, eu diria, pelo João Neves. E atenção, não se irritem os benfiquistas. O Enzo Fernandes tem uma coisa que o João Neves ainda não tem, que é passo para finalização. Vão ver o texto sobre o tal manual para a decisão, para se perceber que o João Neves ainda precisa de ser um bocadinho mais desequilibrante do ponto de vista ofensivo para ser o jogador que é o... Agora, é mais novo, tem mais margem de progressão. Pode perfeitamente vir a ser isso, até porque diz-me quem viu, e eu não vi, o João Neves nas camadas jovens era isso, era um jogador desequilibrante do ponto de vista ofensivo. Mas... os outros não foram substituídos com o mesmo nível. Mas agora vamos lá ver. Aquilo que se viu nos primeiros meses da época passada e que, de certa forma, valeu depois o título ao Benfica, já não se viu nos últimos meses da época passada, quando a equipa já, não tendo a capacidade de definição do Enzo Fernandes, acabou por sofrer um bocadinho com a aproximação do Futebol Clube do Porto. Esta época, o abuso dos mesmos, quando eles não têm a mesma capacidade, acaba por, do meu ponto de vista, alienar a vontade. Eu não diria a vontade, enfim, a vontade é uma má palavra, é mal escolhida. Alienar a crença dos outros de que podem ser úteis. E um jogador que não acredita que pode ser útil automaticamente está a perder capacidades. Portanto, eu não acho que seja uma questão de incompetência, é uma questão de falta de confiança, sim, e de... é o método. Agora, pode funcionar ou não funcionar. No ano passado chegou para ser campeão. Este ano ainda pode chegar, vamos ver. Ainda não acabou o campeonato. Afonso Silva, o Schmidt foi uma desilusão? Não, eu acho que o Schmidt foi este ano igual ao que foi no ano passado, e foi no ano passado igual ao que tinha sido no PSV, e foi no PSV igual ao que tinha sido no Leverkusen. Portanto, eu nunca andei para aqui a dizer que o Schmidt era o maior mago do Gegenpressing. Também não vou dizer agora que ele é o idiota chapado, porque não é. Estava à espera de um downfall tão grande no ano, tem a ver com a qualidade dos jogadores. Já falei sobre isso há bocadinho. Equipa de 100 milhões apática, com um craque no banco, se chateou com o treinador. Afonso, eu acho outra coisa. Acho que o investimento do Benfica não foi bem feito. E não é porque sejam maus jogadores. Eu acho que o Cox é um excelente jogador, agora não cabe na ideia deste treinador. Eu acho que o Arturo Cabral é um excelente jogador, não cabe na ideia deste treinador. O Marcos Leonardo é um excelente jogador, dificilmente cabe na ideia deste treinador. Aquilo que me parece é que não houve, eles não falaram uns com os outros. Parece que estão... antigamente nos programadores havia uma piada que era uns falavam em cobol e outros falavam, eu não sei, pá, eu de linguagem de programação não percebo nada. Mas vamos dizer assim, uns falam chinês, outros falam marroquino. Pronto, é isto. E ninguém se entende. Parece que o dinheiro foi gasto, sim, mas não foi gasto nos jogadores que o treinador queria. Agora, se isto foi porque o treinador não explicou bem, ou porque quem está do outro lado não percebeu, isso já, peço-lhe desculpa, mas não lhe sei dizer. Marco Ferreira, campeonato português é anedótico. O benfiquismo destrói o desporto em Portugal. Pronto, está dita, é a sua opinião. E o João Lopes também diz que o Benfica... Pronto, ok, agora estamos a começar a entrar. Eu admito que vocês tenham essa opinião, mas agora vamos lá ver factos. Porquê, não é? Acho que é difícil estarmos a dizer que um clube que, enfim, tem... Eu pus estes dois comentários e não devia, se calhar, ter posto. Foi sem querer. Luís Mendes, Porto-Vitória. O Porto continua com o futebol muito fraco e aos repelões, estando constantemente a ter atitudes pouco dignas e descerebradas. O Vitória do Álvaro Pacheco está a carburar e ameaça Braga e Porto. Bom, ok, isto também não interessa. Diz aí, arbitragem não me interessa também. Já disse, arbitragem é no futebol de verdade flash. Paulo Dias, o que pensa sobre a evolução do Daniel Bragança? Creio que tem sido importante nesta última dezena de jogos. Bem-aja para si também, Paulo. Acho que o Daniel Bragança está a fazer uma excelente temporada. Acho até, inclusive, que tem menos minutos do que aqueles que justificou, porque, à altura, a dupla Yulman-Morita estava, de facto, a carburar muito bem. Neste momento, eu acho que já não está claro na cabeça do Ruben Amorim quem é que é qual é a dupla predileta. Acho que Yulman caberá sempre, porque é o jogador mais posicional. Entre Morita e Bragança, vamos ver. Não creio que haja ali uma certeza absoluta a esse nível. Josias Martin de Cardoso, sendo o António adepto da estabilidade nos comandos técnicos dos clubes, qual a razão para defender a saída de Schmidt no final da época? Josias, eu acho que eu não defendi a saída do Schmidt, atenção. Eu disse que acho que o Benfica quer que o Schmidt saia. É outra coisa completamente diferente. E acho que o Schmidt fez algumas coisas mal feitas. Mas volto a dizer, não sei até que ponto é que foi ele que explicou mal, até que ponto é que foi ele que explicou bem, mas quem estava no scouting e na direção desportiva não percebeu, ou até que ponto é que, tendo percebido, acabou por não trazer aquilo que ele queria. Portanto, essa é uma leitura que só quem está lá dentro é que pode, de facto, fazer. João Nuno Marques, vi a foto, ouvi o texto e não me ocorreu qualquer fora de jogo nessa jogada. Pois, a mim também não. Mas, estranhamente, é o que está a dar barato ali no Facebook, nos comentários hoje. As pessoas veem muitas vezes o que querem ver. Do jogo fica uma dúvida do porquê do eclipse do Morita. Alguma explicação? Os jogadores têm ritmos muito próprios e nem sempre reagem da mesma maneira aos mesmos estímulos. Há jogadores que precisam desta paragem de seleções para recuperar fôlego e voltam melhores. Há outros que com esta paragem, até porque depois não jogam assim tanto, perdem ritmo e acabam por voltar piores. Eu creio que o Morita voltou pior. O Jokeres voltou pior também. Haverá outros que com a paragem voltaram melhor. Enfim. Não há aqui uma... A única coisa que há a fazer é observar, analisar e lidar. Pronto. E é isso que o Ruben Amorim tem que fazer, com certeza. Olá para o José Costa. Mário Neves, o que dizer da proibição dos adeptos portugueses poderem assistir ao jogo em França? Portanto, creio que está a falar do Olympique Marseille-Benfica. Eu acho que o comportamento dos adeptos do Benfica nos últimos jogos fora de casa nas competições europeias não tem sido propriamente exemplar. Agora, não estou, francamente, não estou dentro da... Isto caiu para aqui qualquer coisa. Bom, não estou, francamente, dentro da situação, portanto, prefiro não me alongar em comentários. Olá para o João Ferreira, para o Hugo Rocha, muito bem. João Ferreira diz ainda, acho um mérito adicional o Sporting conseguir ser campeão, sem ter no plantel um dos melhores guarda-redes da competição. Sim, mas uma equipa são 11, ou melhor, nem são 11, são 11 de cada vez. E ter um bom guarda-redes é um mérito, ter um mau guarda-redes é um risco. Eu acho que se o Sporting acabar de facto por ser campeão, isso vem de certa forma mascarar aquilo que foi, do meu ponto de vista, uma decisão errada no início da época, que foi atacar a temporada com estes guarda-redes, porque nem um nem outro, do meu ponto de vista, me enchem as medidas, e poderia ou poderá ainda custar caro ao Sporting isso. Vamos a ver. Vamos lá ver. Ora, muito boa tarde para o Miguel Lima. Ok, agora estamos aqui. Há aqui também muito telelixo. E diz o Miguel Lima, é muito provável que para o ano, por razões diferentes, tenhamos treinadores diferentes nas quatro, habitualmente, primeiras equipas. Já escrevi sobre isso também, Miguel, na semana passada. Foi uma das edições do Último Passo. O Último Passo é o conteúdo gratuito, que é no meu Substack, segunda à sexta-feira, sempre de manhã. O texto chama-se Roda ao Palco, e é precisamente sobre isso. A última vez que isso aconteceu em Portugal, imagino, foi em 1982. Na altura, todos os quatro clubes mudaram de treinador. E disso eu ainda me lembro. lá está, a nossa memória vai muito lá atrás. Em 82, o Sporting tinha sido campeão. Ainda começou a época com Malcolm Ellison, mas depois, na sequência lá das confusões que houve no estágio na Bulgária, Ellison foi despedido e António Oliveira assumiu o lugar como jogador-treinador. No Benfica, saiu Lajos Barotti para entrar Sven-Göran Eriksson. No Futebol Clube do Porto, após a eleição, primeira eleição, de Jorge Nuno Pinto da Costa como presidente, saiu Herman Stessel e voltou José Maria Pedroto. E no Sporting Clube Braga, Quinito, que tinha levado a equipa à final da Taça de Portugal, conseguiu um contrato para ir trabalhar, na altura era uma coisa muito invulgar, para ir trabalhar nos Emirados Árabes Unidos, e quem foi para o Sporting Clube Braga foi Juca. Foi a última vez que os quatro primeiros do Campeonato Português mudaram de treinador de um ano para o outro. Agora vamos a ver também se eles vão ser os quatro primeiros, porque o Vitória, entretanto, está ali a imiscuir-se nessa luta. Muito bem. Diz aqui o Pedro Lizardo, eu creio que tem a ver ainda com o Santo Justo, depois os comentários ficam atrasados relativamente às conversas, que já foi usado para efeitos defensivos, não para aula puro, admito que sim, creio que houve um jogo em que o Ruben Amorim colocou o Santo Justo a jogar como ala direito na ponta final de uma partida, creio que sim, não tenho a certeza absoluta. O Alcides Correia acaba de chegar, olá, bom dia Alcides. Muito bem, ok, vamos lá, vamos em frente. Bom dia para o César Gonçalves. O Afonso Silva confirma, o Santo Justo muito à frente dos restantes centrais do campeonato, estando em forma, é dos melhores do mundo, a questão é perceber mesmo se ele está em condições físicas, e diz, ontem só se jogou no lado, ontem sábado, só se chegou no lado do Inácio, ao intervalo, o Di Maria trocou com o Neres para evitar o Santo Justo. Eu acho que não foi por isso, Afonso. Até porque o Di Maria, uma das razões pelas quais ele se impõe, não é pela velocidade. Eu acho que o Di Maria trocou com o Neres e não trocou de forma definitiva, foi trocando. Olha, eles estavam, era um lado, era o outro. Acho que foi por duas razões. Primeira razão, o Benfica teve muitos cantos. E sempre que o Di Maria ia à esquerda bater um canto, ficava por lá um bocadinho. E acho que foi um bocado isso. A segunda razão, eu acho que o Di Maria tentou, sim, explorar as subidas constantes do Jenny Catam, que subia muito mais do que o Mateus Reis do outro lado. E foi essa a ideia de ele aparecer muitas vezes pelo lado esquerdo. Mas, de resto, o Santo Justo estava a jogar do lado direito do Sporting. Portanto, à partida, quem estava à frente dele era o Neres. E se o Di Maria foi para lá, foi jogar precisamente mais perto do Santo Justo e não mais longe. Luís Carlos Pereira Santos, bom dia. Li uma notícia na Diagonal que falava da possibilidade de termos três equipas na Liga dos Campeões. Será possível? E seria apimentar a luta pelo terceiro lugar. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Luís. Só há uma possibilidade de Portugal ter três equipas na Liga dos Campeões da próxima época. É o Benfica ganhar a Liga Europa e o Futebol Clube do Porto, ou o Sporting Clube Braga, ou o Vitória Sport Clube, acabar o campeonato em segundo lugar. Não há mais nenhuma hipótese. Porquê? Porque aquilo que acontece, e eu vou explicar isso tudo, espero ter amanhã um texto no meu Substack sobre o novo formato da Liga dos Campeões, é que se a equipa que ganha a Liga Europa já estiver qualificada para a fase de Liga da Liga dos Campeões, a posição que ela a partir de iria ocupar será entregue à equipa que, estando nas pré-eliminatórias, tenha melhor ranking. Ora, há uma elevadíssima probabilidade de, se o Leverkusen ou o Liverpool ganharem a Liga Europa, essa equipa seja o Benfica ou o Futebol Clube do Porto, se acabarem em segundo lugar do nosso campeonato. Agora, isto não leva a que o terceiro classificado de Portugal avance para as pré-eliminatórias. Não. Não acontece isso. Portanto, não haverá, na próxima temporada, três equipas portuguesas na Liga dos Campeões, a não ser que, primeiro, o Benfica ganhe a Liga Europa, dessa forma conseguindo automaticamente a presença na próxima Liga dos Campeões, e, segundo, o Benfica não acabe em primeiro nem em segundo do nosso campeonato. Isto é, o primeiro e o segundo lugar acabem por ser ocupados pelo Sporting e pelo Futebol Clube do Porto, ou pelo Sporting e pelo Sporting Clube Braga, ou pelo Sporting e pelo... Enfim, já não admito que o Sporting acabe abaixo de segundo lugar, parece-me improvável, e pelo Sporting e pelo Vitória. Portanto, a notícia leu-a com certeza na Diagonal, porque, das duas uma, se dizia isso, estava errada. Se calhar foi o Luís Carlos que, de facto, leu na Diagonal. Diz o Pedro Fonseca, era engraçado o António fazer no final da época de futebol o seu 11 preferido com os melhores jogadores do campeonato. Faço todos os anos. Não, são, não é o meu 11 preferido, é o 11 do ano. Todos os anos faço isso. Digo qual é o meu 11 do ano e mais. E deixo uma sondagem no meu Instagram, nas stories, para as pessoas poderem votar também para perceber qual é o vosso 11 do ano. Portanto, no final da época vamos ter isso, como temos todos os anos por aqui. Aliás, há duas coisas que temos sempre, que é o 11 do ano no final da época e o meu prognóstico para a classificação dos 18 primeiros no início da época. Esta sai sempre no dia do primeiro jogo, antes do primeiro jogo, e ainda este ano saiu. Enfim, não falhei assim muita coisa para já, para aquilo que se está a delinear. Paulo Dias, caso Ruben Amorim saia no final da época, vê o Sporting a apostar num treinador português ou estrangeiro. Olha, não vejo nada, Paulo. Acho que vai ser português. Acho que vai ser português. Tenho ouvido falar de vários nomes, mas acho que é cedo ainda para falar nisso. Diz o Eduardo Alves, duvido muito que o Futebol Clube do Porto acabe em terceiro. E o Pedro Lizardo comentou também aquilo que eu disse há bocado relativamente à possibilidade do Benfica despedir Schmidt ou mudar de treinador. Pergunta, até ele voltar a trabalhar, não tem de pagar tudo até ao fim do contrato? Enfim, na prática sim, não é? Mas muitas vezes aquilo que os clubes fazem é chegar a acordo com os treinadores e vão-lhe pagando na mesma o salário até ao dia em que eles queiram voltar a trabalhar noutro clube. E muitas vezes os treinadores acabam por ir trabalhar antes do fim do contrato que tinham. João Costa, uma palavra para o décimo título da Abel Ferreira no País do Samba, uma proeza que muitos achariam impossível por um português, por terras de Veracruz. É verdade, o Abel Ferreira foi campeão paulista com o Palmeiras. O Palmeiras parece-me ser a equipa mais bem estruturada no futebol brasileiro neste momento e, portanto, acaba por ser quase natural que vá ganhando campeonatos. Diz o Josias Martin Cardoso, acho que o tempo do Mourinho já passou. E pergunta aqui o Messi. O Messi está... Não sabia que o Messi costumava ver o programa. Bom dia. Quem achas que seria a melhor escolha para substituir o Ruben Amorim no Sporting? Isso é a pergunta. Eu posso dizer quem são os treinadores que eu, por acaso, já pensei nisso. Estava a pensar nisso no sábado à noite, a seguir ao programa da RTP, quando estávamos na caracterização, a desmaquilhar. Sim, porque nós somos maquilhados, antes de ir para lá, para ficarmos mais apresentáveis. E pensei um bocado nisso. Eu acho que uma boa aposta seria, por exemplo, o Paulo Fonseca, que é um treinador com mundo, e o Sporting precisa de um treinador com mundo e com ideias. Se a ideia for apostar num treinador mais... Mas aqui há muito mais riscos. Um treinador mais abaixo na cadeia alimentar. Alguns que têm trabalhos bons e já feitos. O Daniel Sousa vai para Braga, portanto já não será com certeza possível. O Luís Freire, eu gosto muito do trabalho do Luís Freire no Rio Ave, acho que ele tem feito milagres no Rio Ave, mas aí, volto a dizer, já é um risco muito superior. Portanto, eu se tivesse que arriscar aqui um nome, quem é que eu escolheria, se agora de repente me dissessem assim, olha, és o Hugo Viana, quem é que tu, e o Ruben Amorim vai ser... Eu primeiro faria tudo para o Ruben Amorim ficar, e em segundo lugar, se o Ruben Amorim não ficasse, tentaria o Paulo Fonseca, porque me parece ser o treinador mais competente dos que poderão eventualmente estar ao alcance do Sporting. Pedro Lizar, da Liga Europa, contra quem? Roma, Liverpool, Leverkusen, acha provável o Benfica ganhar a Liga Europa? Não, não acho. Mas acho possível. Por isso é que eu disse que era muito difícil, Pedro. O que eu disse foi, o Benfica ainda pode ser campeão, não é provável, mas é possível. E ainda pode ganhar a Liga Europa. Não é provável, mas é possível. Só isso está lá, está em prova. Enfim, só tem que ganhar os seus jogos. Pode ganhar? Pode, claro que pode. Diz ainda o Afonso Silva que Mourinho era mesmo um sonho, gostava que aprofundasse, era um bom treinador para assumir o Benfica durante largos anos. Assumia a equipa, tinha de assumir a dificuldade dos jogadores vedetas. Muito bem. Diz aqui o Álvaro Rocha também, por acaso o jogo foi em Elvas e o Vitória perdeu. Levámos cerca de 300 adeptos. Vou aqui ler esta pergunta do João Lopes. António, não leio as minhas perguntas, eu leio. Agora, vem para aqui falar de árbitros e de porcos e disto e daquilo e daquilo outro, é pá, não me interessa. Eu só leio, mas não leio em voz alta, leio só aqui dentro. Quando o João fez uma pergunta que contribuía para o programa, eu li em voz alta. Se quiser fazer mais, eu volto a ler em voz alta. É sempre assim que a coisa funciona. Estou a conseguir, como dizia creio que foi o Emanuel Dantas que disse no início, não escorregar nas cascas de banana. Bruno Farinha, numa perspectiva de falarmos de Seara alheia, não acha que jogadas como a falha do Daniel Bragança deviam ter XG atribuído? Não adulterará um pouco a estatística não o fazerem? É, pá, é curioso que eu no final do jogo tivesse a curiosidade também. Aquele lance do Daniel Bragança, em que ele não remata, porque escorregou na bola, mas está 20 centímetros da linha de golo, creio eu. Aquilo seria lance se ele tivesse feito um remate para ir para um XG de 0,96. Ou, enfim, não sei, não faço ideia, mas naturalmente iria impelir muito mais o índice de golos esperados do Sporting. A verdade é que o XG é feito com tentativas de finalização, ou finalizações concretizadas. Aquela não foi uma finalização. Haverá, com certeza, outros índices. Eu não sei sequer se aquele lance pode entrar, porque não sou grande especialista, eu só limito-me a olhar para os dados e a interpretá-los. Não sei construí-los. Não sei se poderá, inclusive, ter, por exemplo, um XA, isto é, assistência esperada, atribuído. Por exemplo, o Sporting tem um contra-ataque 3-1, que o Orsnas muito bem consegue desfazer no momento em que o Jenny Katam faz um passe para o Jokeres, que ficaria sozinho na cara do guarda-redes. Também não sei se aí entra um XA, porque de facto o passe não chegou a ser feito. Ou melhor, foi feito, não chegou a ser completado. Mas lá está. A estatística não explica os jogos, ajuda a explicar. Depois temos que meter aqui sempre a nossa colherada, porque eu costumo dizer também muito isto, se calhar um jogador fintar um adversário 3 vezes e a seguir fazer um passo para trás, do ponto de vista da... Ou um passo de letra, por exemplo. Ou um penalti à Panenka. É um lance que, do ponto de vista estatístico, é igual a um penalti normal, mas que, do ponto de vista mental, acaba por entrar na cabeça do adversário. E isso não pode ser contabilizado. César Gonçalves, porque é que Schmidt só agora acertou no 11? Já vai tarde, infelizmente. Vamos a ver se acertou, não é? Eu acho que uma equipa que quer ganhar várias competições não pode ter um 11. Tem que ter uma ideia. E depois tem que ter jogadores capazes de entrar nessa ideia. Mas pode mudar o 11 com alguma frequência. Ok, vamos lá. Mais coisas. O João Ferreira, o Jokeres faz de um alívio uma oportunidade flagrante. É verdade que sim. Pedro Barreira, o que acha da indefinição do treinador do Benfica quanto ao ponta de lança? Acho que não há nenhum que lhe encha as medidas, não é? A questão é um bocado essa. Ele, no ano passado, não foi nada indefinido quanto ao ponta de lança. Jogou o Gonçalo Ramos sempre. Este ano não joga nenhum vezes suficientes consecutivas, porque não há nenhum em relação ao qual ele esteja absolutamente convencido. O Jorge Fernandes, que já está com certeza um bocadinho triste porque o Belenenses não lhe está a correr bem a temporada, diz aqui que o Vitória Futebol Clube vai subir, e o Nuno Miguel da Costa Cunha pergunta: e este Arouca chega ao 6º lugar? Pedro Santos, Silá, David Simão, Razón, Cristo e Mujica, jogadores para outros patamares. É verdade que sim. É uma excelente equipa, a equipa do Arouca. E do meio-campo para a frente, então, é muito boa. Olha-se para aquele meio-campo, com o David Simão e o Pedro Santos. Olha-se depois para os 3 jogadores complementares que apoiam o Mujica, o Razón Ramezeiro, o Cristo González e o Silá, que me parece que é muito ali uma espécie de D'Artagnan, é o quarto mosqueteiro daquele ataque, a quem muita gente não dá o devido valor, mas é uma equipa que, do meio-campo para a frente, é muito, muito forte. Se chega ao 6º lugar, eu acho que vai chegar. Porque acho que é a melhor equipa a seguir aos cinco primeiros. Sandro Castanho diz que o Vitória é enorme. Viva Setúbal. E vamos lá ver. Diz aqui o Jorge Fernandes que o Arouca é da água para o vinho entre Daniel Ramos e Daniel Sousa. Foi uma grande mudança. Foi, sim, senhores. Diz o Josias Martins Cardoso que o Enzo deixou saudades. João Neves tem apenas 2 golos e 4 assistências em quase 70 jogos. Portanto, está a dar-me razão. O Josias, relativamente a isso. O Roberto Fischer, uma vez falou que falava muito o Amorim para uma equipa grande europeia. Você falou que não ia. Agora acredita que ele vai? Vamos a ver. Neste momento já começa a acreditar que sim, mas falou-se nisso, creio que foi há 2 anos, não é? Portanto, entretanto, passaram passaram 2 anos. O Josias, Corrêa diz que são 4 golos e 2 assistências. Muito bem. Ok, diz ainda que falta algum equilíbrio. Quando estava bem, a euforia foi tanta que o contrato foi prolongado por mais 3 ou 4 temporadas. Má decisão, na minha opinião. Agora as coisas já não estão bem. Demite-se o Schmidt. Portanto, o Josias é pela continuidade do Schmidt. Estamos a chegar ao fim do nosso tempo, que é 1 hora. Não vou conseguir ler todos os comentários, lerei depois. Peço desculpa àqueles que já não chegaram lá. Ricardo Pinho, esta grande época do Vitória, com 3 ou 4 treinadores na mesma temporada, é a exceção à regra de que um clube deve fazer para maximizar as suas hipóteses de sucesso, nem mais. E com ali coisas que não cabem na cabeça de um careca, quer dizer, a aposta no Paulo Turra foi uma coisa que, enfim, não se percebe como é que aconteceu, mas a verdade é que o Vitória conseguiu dar a volta e com o Álvaro Pacheco está a poder chegar lá. João Costa tem a mesma opinião sobre o Gonçalo Inácio, que até já é substituído por Rubem Amorim, com receio de prejudicar a equipa. Nuno Santos também perdeu a titularidade. Qual a opinião? Não sei qual é a opinião, portanto não lhe consigo responder. Jorge Fernandes, o Braga dos anos 80 e 90 não era tão grande como é agora, sem dúvida nenhuma. Nelson Cruz, Jani Catam está a jogar muito, mas o Sporting investiu no Fresneda. Será que um empréstimo não fazia bem ao Espanhol? Vamos a ver, essa é uma questão que o futuro treinador do Sporting, que seja ele Rubem Amorim ou outro qualquer, vai ter que resolver na próxima temporada. O João Martins chegou agora, o Pedro Almeida também parece que sim, diz que vem super atrasado, pois muito bem. Ok, e o Paulo Dias, último comentário que vou ler, porque já temos 1 hora, acerca de defesas centrais, tenho notado uma ligeira quebra de forma em Gonçalo Inácio. Vemos ações comprometedoras, principalmente a nível do passe, que curiosamente é um dos seus pontos fortes. Lá está, Paulo, o Gonçalo Inácio arrisca mais, pode falhar mais. Mas, de facto, não fez 2 bons jogos contra o Benfica nesta semana. Foi uma semana complicada para o Gonçalo Inácio. Quero agradecer-vos por terem cá estado. Não consigo ler mais comentários e havia aqui muitos mais, mas não consigo acompanhar o vosso ritmo. Vocês são muitos, eu sou só um. Sinto-me aqui a jogar uma simultânea em vários tabuleiros e, portanto, não dá para prosseguir. Tivemos 1 horinha de programa, é aquilo que está combinado. O Futebol de Verdade volta na sexta-feira, 12:30, mas em direto vai ser só para subscritores premium do meu Substack. Os outros poderão ver a partir da 1:30 aqui no meu canal de YouTube. Mas antes disso, quinta-feira à noite, haverá Futebol de Verdade Flash do Benfica-Marselha, jogo dos quartos de final da Liga Europa. Primeira mão dos quartos de final da Liga Europa. Os subscritores premium do meu Substack vão receber o comentário e a edição do Flash logo nessa noite. Os outros terão de esperar 48 horas e, portanto, poderão ver esse comentário no sábado, à hora do jogo. Creio que será 20 horas. Portanto, já sabem, fiquem por aí. Deem um salto também ao meu Substack, tadeia.substack.com. Deixem o vosso like, deixem comentários na caixa de comentários com perguntas que podem ser, assim, sujeitas a concurso para poderem ser respondidas na edição da próxima sexta-feira. Muito obrigado a todos e uma boa semana para toda a gente.
Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.